Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Boa noite.
Boa noite. Três vereadores e um advogado foram presos hoje em São Paulo em uma operação que investiga fraudes em licitações municipais para favorecer a maior facção criminosa do país.
Ao todo, 14 pessoas foram detidas. A organização criminosa movimentou mais de 200 milhões de reais em contratos públicos nos últimos 5 anos.
Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em prefeituras, câmaras municipais, residências e comércios em mais de 10 cidades nas regiões do Alto Tietê, Litoral e Grande São Paulo. Os agentes encontraram o equivalente a R$ 640 mil reais em dinheiro, cheques no valor de R$ 3,5 milhões de reais, armas, relógios, joias e computadores. A justiça expediu 15 mandados de prisão temporária de 5 dias. Entre os presos hoje estão o vereador de Ferraz de Vasconcelos, Flávio Batista, o vereador de Cubatão, Ricardo de Oliveira, e o vereador de Santa Isabel, Luiz Carlos Alves, além do advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Filho, que defende André do Rep, um dos chefes do PCC, condenado por tráfico internacional de drogas. Áureo também tem um cargo na Câmara Municipal de Cubatão.
Eles recebiam valores para favorecer as empresas nas prefeituras e câmaras. Até agora, o que a gente tem levantado é que esses valores podiam ser pagos em dinheiro, sem qualquer constrangimento.
De acordo com os promotores, havia uma simulação de concorrência com empresas parceiras ou até mesmo com um único grupo econômico, com a ajuda de agentes públicos e até mesmo políticos. Com base em fraudes, essas empresas já teriam contratos públicos que somam mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. A investigação do Ministério Público aponta que havia 3 núcleos. O primeiro, formado por empresas de limpeza e de vigilância, que se candidatavam a licitações municipais. Os chefes desse grupo seriam ligados ao PCC. O segundo, formado por advogados que atuavam para facilitar as fraudes com supostos pagamentos de propina ao terceiro núcleo, composto por políticos e servidores públicos que escolhiam as empresas para prestar serviço a câmaras de vereadores e prefeituras.
Não existe até o momento indicação de vínculo dos vereadores ou dos agentes políticos com a facção criminosa. Há o vínculo das empresas com o PCC.
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos afirmou que não faz intervenções em empresas que participam de licitações. A Câmara Municipal de Santa Isabel disse que se coloca à disposição da Justiça. A Câmara Municipal de Cubatão informou que forneceu todos os documentos solicitados pelas autoridades. Essa é a segunda operação do Ministério Público contra o PCC em uma semana. Hoje, mais um suspeito foi preso nas investigações sobre a relação entre a facção e 2 empresas de ônibus da capital paulista. O esquema teria movimentado 700 milhões de reais em 2 anos.
Os advogados dos vereadores Flávio Batista, do Podemos, Ricardo de Oliveira, do PSD, e Luiz Carlos Alves, do MDB, não responderam aos nossos contatos. Nós não localizamos a defesa do advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Filho.
Ao menos 6 pessoas foram presas nas últimas horas pela polícia em São Paulo, suspeitas de participar de roubos e furtos de celulares.
Eles costumavam agir numa das maiores estações de trem e metrô da capital.
Policiais identificaram um esquema de furto e receptação de celulares. Os criminosos se aproveitavam da lotação nas plataformas da Estação da Luz para agir. A polícia apreendeu 9 aparelhos e prendeu 4 suspeitos.
Essas pessoas, elas trabalham nessa região central, bem como receptando os aparelhos e também realizando a subtração daqueles trabalhadores, de estudantes que transitam na área central.
Também no centro de São Paulo, o comportamento de 2 homens dentro de um carro despertou a atenção dos policiais militares. Durante a abordagem, foram encontrados 55 telefones roubados, 17 mil reais em dinheiro, cartões e máquinas de pagamento. Um dos suspeitos estava hospedado num quarto de hotel, onde foi apreendida uma pistola de uso restrito. De acordo com as investigações, os celulares furtados e roubados em São Paulo têm quatro destinos principais: a revenda de peças no mercado paralelo, o repasse do aparelho já desbloqueado para outros estados, o envio para o exterior e o acesso de dados pessoais para aplicação de golpes. Nos dois primeiros meses do ano, o estado de São Paulo registrou mais de 40 mil casos de roubos e furtos de celulares, número 17% menor que o mesmo período do ano passado. Nos últimos 15 meses, foram recuperados 6 mil celulares e 743 criminosos foram presos.
O celular, ele passou a ser um objeto de desejo e ele tem uma grande procura. E, em virtude disso, acaba tendo um grande campo para comercialização.
Veja agora outros destaques do dia.
Dólar registra alta pelo quinto dia seguido e fecha no maior valor em 13 meses.
Presidente Lula classifica como inaceitável a invasão da embaixada mexicana no Equador.
Polícia descobre desmanche de caminhões roubados e suspeito é preso.
Operação desmonta a quadrilha que enviava cocaína em casco de navios.
Depois de ataque, Israel quer que países aliados aumentem sanções ao Irã.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
Em São Paulo, foi descoberto um cemitério de vans e caminhões roubados numa região de mata, de difícil acesso.
O Jornal da Record acompanhou o Grupo Especial de Policiamento Ambiental nas buscas por integrantes da quadrilha. Um homem foi preso em flagrante.
As viaturas chegam somente até esse trecho e ficam para trás. Daqui para frente, só a pé. Os agentes da Polícia Militar Ambiental procuram os criminosos dentro da mata. O caminho pela trilha é para surpreender os integrantes da quadrilha. O terreno é íngreme e escorregadio e fica na área limite entre São Paulo e Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana. Após alguns minutos, chegamos a uma clareira onde encontramos carcaças de vans e de caminhões.
Bom, nós chegamos nesse local aqui agora que a imagem impressiona. É um verdadeiro cemitério de veículos pesados. A gente consegue observar, olha só, são carcaças de veículos que foram largadas aqui no meio do mato. Pelas características aqui, a gente já vê muitos veículos já enferrujados. Grande parte caminhões de carga.
Na identificação de alguns veículos que a gente tem aqui já, são veículos que geralmente eles sequestram os motoristas e os ajudantes desses veículos, né? Esses indivíduos, eles são levados para outros lugares e o veículo, ele é desmanchado e queimado aqui nesse mesmo local.
Eles vêm em um grupo tirar as melhores peças, né? As peças com alto valor no mercado. E aí, posterior, eles queimam os veículos. E essa é a trajetória deles, né?
A gente está escutando aqui um barulho de batida. Então, muito possivelmente, existem criminosos aqui no local. A gente vai andando com toda calma e cautela para não chamar a atenção deles. Bom, aparentemente, os policiais abordaram um homem aqui no local. A gente vai saber agora se ele é suspeito, mas só de estar aqui no local existe a possibilidade dele fazer parte da quadrilha.
Esse homem foi preso em flagrante retirando uma peça de alumínio de um veículo abandonado. Ele alegou que mora e trabalha na região e que não faz parte do desmanche.
Nós demos a voz de prisão para ele, né, e ele vai ser conduzido até a delegacia.
A grande maioria desses veículos aqui foram alvos de crimes, né, tenente? Ó, ele já conseguiu identificar pela placa que está ali, veículo roubado.
É, a gente acabou de constatar aqui que é um veículo produto de roubo, né? Esse caminhão aqui foi produto de roubo. Vai ter que ser feito um trabalho integrado aqui entre polícia e prefeitura municipal, né, para poder retirar esses veículos daqui. A prefeitura, ela dispõe de equipamentos, de maquinário, de homens, né, para poder retirar esse tipo de material que está depositado aqui, que de forma indireta acaba sendo um dano também ao meio ambiente, né?
Um laudo concluiu que a advogada acusada de matar o ex-sogro e a mãe dele em Goiás não sofre de transtornos mentais. A junta médica responsável pelo documento afirma que ela planejou cuidadosamente como envenenar as vítimas.
O laudo foi feito pela junta médica do Tribunal de Justiça de Goiás, a pedido da própria defesa de Amanda Partata Mortosa, de 31 anos. No documento, médicos e psicólogos destacam que a acusada não apresenta qualquer limitação cognitiva ou problemas mentais. O texto indica ainda um quadro emocionalmente instável, com transtorno de personalidade e traços comportamentais antissociais. A junta médica entendeu que Amanda tinha total compreensão do crime que cometeu. De acordo com os profissionais que ouviram a acusada, ela planejou e tomou os cuidados necessários para não ser descoberta. Eles descartaram ainda a necessidade de internação em um hospital psiquiátrico. Acusada de matar o ex-sogro, Leonardo Pereira Alves, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, Amanda está presa desde o fim do ano passado. Segundo a polícia, ela ofereceu aos dois um bolo envenenado. Para a junta médica, a advogada disse que também iria ingerir o doce, mas que o ex-sogro comeu durante uma distração. A própria mãe da acusada chegou a afirmar que a filha sempre deu trabalho, que é mentirosa, e que ela própria acredita na versão dela. A defesa de Amanda não se manifestou sobre o laudo. Este advogado é primo das vítimas e assistente de acusação. Ele conta que a conclusão da junta médica não surpreende.
Os peritos trazem isso muito bem definido, declarado por uma junta médica, de que ela sabe e sabia naquele momento que ela estava assim executando um crime bárbaro que chocou toda a sociedade e que ela tem que responder por isso.
A polícia investiga a morte de um homem numa festa de música eletrônica no Rio de Janeiro. A vítima é um ex-militar do Exército que teria desmaiado na piscina. A família acusa a organização do evento de negligência.
No Instituto Médico Legal, a mãe estava inconformada.
Um montão de amigos, ninguém estava perto, socorreu meu filho.
Lucas Dantas do Nascimento, de 28 anos, morreu numa festa de música eletrônica realizada no fim de semana, neste sítio, na zona oeste do Rio. De acordo com testemunhas, ele teria se sentido mal e desmaiado numa piscina. Este vídeo, divulgado pela organização do evento, mostra a piscina como um dos atrativos da festa. Em comunicado, o festival disse que a vítima deu entrada no posto médico apresentando sinais vitais e que foi levada para o hospital onde morreu. Os organizadores se solidarizaram com a família e destacaram que o evento contou com guarda-vidas, brigadistas e profissionais de saúde. Amigo de Lucas, Davidson também estava na festa.
Como uma pessoa se afoga numa piscina, uma pessoa que sabe nadar, uma piscina rasa, como não tem segurança, salva-vida suficiente um evento desse tamanho?
De acordo com testemunhas, a equipe de socorro demorou cerca de 20 minutos para chegar ao local e retirar Lucas Dantas da piscina. A família acusa o evento de negligência. A polícia pretende ouvir amanhã os organizadores do festival. O laudo do IML aponta que a morte foi causada por afogamento. Lucas serviu ao Exército por 8 anos e nos últimos meses ganhava a vida como motorista de aplicativo. O enterro do corpo está marcado para amanhã.
O governo de São Paulo leiloou hoje a concessão de 3 rodovias.
Um grupo brasileiro vai administrar 213 quilômetros de estradas em 12 municípios.
A concessão de 30 anos prevê investimentos de R$ 4,3 bilhões em obras nas rodovias Mogi Bertioga, Mogi Dutra e Padre Manuel da Nóbrega, que levam ao litoral do estado. Um consórcio brasileiro venceu o leilão. O governador de São Paulo bateu o martelo. Além do faturamento com a cobrança de pedágio, a concessionária que vai administrar as 3 rodovias também receberá uma contrapartida financeira anual do estado. O governo definiu no leilão um valor máximo a ser pago e a empresa vencedora foi a que ofereceu o maior desconto para esses repasses.
um percentual de 10,17%.
O governo de São Paulo pretende fazer 44 leilões de privatização até o fim de 2026.
Projeto nosso de parceria de investimento está andando. No segundo semestre, nós temos também alguns leilões que vão acontecer. E aí nós vamos tocando aí o nosso programa de infraestrutura conforme a gente planejou.
Hora da previsão do tempo. Municípios da Bahia e do Rio Grande do Sul já registraram em poucas horas metade da chuva esperada para todo mês. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Chuvarada, hein? Vai continuar?
Continua sobre a Bahia. Cris, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Neste momento, chove forte em vários estados do país. Amanhã, a frente fria avança e chega à noite à região sudeste. Tem previsão de tempestades do Rio de Janeiro até o Amazonas. Nas capitais, São Paulo, Manaus e Campo Grande, o volume de chuva pode causar transtornos. Na região nordeste, o calor e a umidade formam nuvens de temporais. Salvador, Natal, Fortaleza e São Luís ficam em alerta para enchentes e deslizamentos. Os cenários mais preocupantes estão na Bahia e no Maranhão, pela condição do solo já bastante encharcado. Sol sem chuva nas áreas claras do mapa. Porto Alegre segue como capital mais fria, com 22 graus à tarde. Em São Paulo, em Aracaju, faz até 30. Em Cuiabá, 29 e até 33 em Belém. No Rio de Janeiro, esquenta até os 34 e à tarde tem pancadas. Na quinta e na sexta, a chuva aperta e a temperatura cai, faz até 26. No sábado, tempo firme com 28.
Tem tempo delivery para o Daniel da cidade de Itabaiana, na Paraíba.
Tem sim, olha só, Daniel aqui na tela, boa noite. Quarta-feira abafada com 32 graus e pancadas. Na quinta e na sexta, máxima de 34 com chuva fraca.
O Carlos é de Conservatória, Distrito de Valença, no Rio de Janeiro.
Opa, Carlos, boa noite. Para você, a quarta será com temporais e máxima de 29. Na quinta e na sexta, o sol aparece tímido, pode chover a qualquer hora. A temperatura não deve passar dos 23, 24 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso.
Valeu, Lid.
Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Documentos indicam que vítimas encontradas em barco à deriva no Pará eram do continente africano.
Lula chega à Colômbia, onde tem agenda cheia amanhã.
Marinha fortalece o combate ao tráfico internacional de drogas e cai o número de apreensões de cocaína aqui no Porto de Santos.
Foram levados hoje para o Instituto Médico Legal de Belém os 9 corpos encontrados numa embarcação à deriva no Pará.
Documentos encontrados no barco apontam que as vítimas são da Mauritânia e do Mali, países da África. A Polícia Federal investiga o que provocou as mortes. Técnicos trabalham na identificação dos corpos. A suspeita é que após ficar à deriva no Oceano Atlântico, os estrangeiros possam ter morrido de fome e sede. Os investigadores também acreditam que pelo menos 25 pessoas estivessem na embarcação, já que foi encontrado exatamente esse número de capas de chuva no barco. Outro detalhe divulgado hoje é que a viagem começou possivelmente após o dia 17 de janeiro.
O presidente Lula viajou no final da tarde para a Colômbia e deve desembarcar na capital, Bogotá, às 10 da noite, hora de Brasília.
Antes, Lula classificou como inaceitável a invasão da polícia do Equador à Embaixada do México em Quito e afirmou que o governo equatoriano deve pedir desculpas ao México.
A declaração foi dada numa reunião virtual dos chefes de Estado da CELAC, a comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. O presidente Lula criticou a invasão da Embaixada do México pelas Forças Armadas do Equador no início do mês.
O que aconteceu em Quito, no último dia 5, é simplesmente inaceitável. Um pedido formal de desculpa por parte do Equador é o primeiro passo na direção correta.
O presidente mexicano López Obrador pediu que os mais de 30 países da CELAC se juntem à denúncia contra o Equador, apresentada pelo México à Corte Internacional de Justiça. O governo do Equador justifica que a invasão foi para prender o ex-vice-presidente Jorge Glass, que estava refugiado no local. Glass foi condenado por corrupção. De Brasília, Lula viajou para Bogotá. O presidente Lula tem uma agenda extensa amanhã aqui na Colômbia, que inclui um encontro com o presidente Gustavo Petro e a inauguração da Feira Internacional do Livro de Bogotá. É o principal evento cultural da Colômbia e o Brasil vai ser homenageado neste ano. A previsão é de que Lula e o presidente colombiano, Gustavo Petro, assinem acordos bilaterais, como o de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, e também debatam a situação das eleições na Venezuela. Lula e Petro ainda participam de um evento que vai reunir 300 empresários, a maioria do ramo da tecnologia da informação.
Ainda hoje, mercado financeiro reage à revisão da meta fiscal e dólar fecha no maior valor em 13 meses.
No Rio Grande do Sul, trabalhadores em situação semelhante à escravidão recebiam pedras de crack como pagamento.
Enquanto estuda uma resposta militar, Israel inicia a ofensiva diplomática contra o Irã.
A Marinha, a Receita e a Polícia Federal fizeram uma operação conjunta contra o tráfico internacional de drogas nos portos do país.
Mergulhadores fiscalizam navios em busca de drogas escondidas no casco das embarcações. Mercadorias são inspecionadas com a ajuda de cães farejadores.
Primeiro, quebra-se o lacre. Depois, abre-se uma fresta. Os cães farejadores entram em ação. A procura de drogas nos contêineres.
Geralmente, o cão ele tem a indicação passiva ou ativa. A indicação passiva, o cão ele fica sentado ou deitado. E na indicação ativa, ele late ou ele arranha.
Essa foi mais uma ação conjunta da Receita Federal com a Marinha do Brasil. Desta vez, nada foi encontrado. Desde novembro do ano passado, quando foi decretada a garantia da lei e da ordem pelo governo federal, fuzileiros intensificam a fiscalização nos portos de Santos, Rio de Janeiro e Itaguaí para combater o tráfico internacional de drogas. São três navios patrulha como esse, equipados com canhões e metralhadoras, além de câmeras.
É justamente onde os navios ficam ancorados, aguardando o momento de entrada no Porto de Santos. Essa área ela corresponde a cerca de 300 quilômetros quadrados, então daí a gente tem uma ideia da extensão da área que a Marinha precisa tomar conta aqui no GLO, na área de Santos.
No cais, os navios atracados também são inspecionados. A primeira vez que os mergulhadores da Marinha encontraram cocaína escondida no casco de navio foi em 2020. De lá para cá, o número de apreensões desse tipo triplicou. E agora, com o decreto da GLO, o número de mergulhadores também cresceu. Antes eram 6, agora são 12. E eles conseguem fiscalizar 2 navios por dia. De acordo com a Marinha, o aumento da fiscalização ligou um alerta e fez com que traficantes buscassem novas estratégias. O número de apreensões começou a cair no Porto de Santos, o maior do país. Em 2022, foram mais de 16 toneladas. Ano passado, quase 9 toneladas. E este ano, até agora, menos de 300 quilos. Desses, 212 estavam no casco deste navio e foram flagrados no início desse mês pelos mergulhadores.
Isso é uma maneira também de embaraçar o crime organizado, dificultar as suas conexões. Ele tem que novamente restabelecer conexões para continuar com a atividade ilícita dele. Então é uma forma de dificultar, sim, as ações nos portos da GLO.
Nesta terça-feira, a Polícia Federal prendeu 10 pessoas suspeitas de enviar cocaína para países da Europa usando o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Durante a operação, materiais usados na produção da droga foram apreendidos.
Em Goiânia, uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal prendeu um suspeito de integrar uma quadrilha que contrabandeava produtos eletrônicos.
Foram cumpridos ao todo 18 mandados judiciais. Os alvos são suspeitos de importar produtos ilegalmente do Paraguai. Somente as apreensões de celulares durante a investigação totalizaram R$4 milhões. Foi identificado ainda que R$2 milhões deixaram de ser pagos em impostos federais.
3 homens foram resgatados hoje no Rio Grande do Sul, enquanto eram mantidos em condições semelhantes à escravidão.
Eles trabalhavam numa pedreira clandestina e recebiam pedras de crack como pagamento.
A operação aconteceu em Taquara, a 70 quilômetros de Porto Alegre. 6 pessoas envolvidas na exploração ilegal de pedras e na utilização da mão de obra similar à escravidão foram presas. Entre elas, o homem que é apontado como aliciador. Cães farejadores também foram usados nas buscas. A investigação aponta que o esquema era mantido por traficantes da região. Empresários da cidade também são investigados. As vítimas foram encontradas em alojamentos improvisados, sem condições de higiene e sem acesso à alimentação.
Locais insalubres, desumanos, degradantes, né? Que, enfim, atentam contra a própria dignidade dessas pessoas.
Segundo a polícia, além de serem mantidos em condições de trabalho degradantes, os funcionários não podiam deixar o lugar e não tinham direito a salário em dinheiro. O pagamento era feito em pedras de crack. Conversas interceptadas comprovam o uso da droga como forma de atrair e obrigar os dependentes químicos a permanecerem no lugar. Em áudio, as pedras de crack são citadas como vitaminas.
Ô, gordo, os guris estão perguntando se tu já vai vir. Eles estão só pelas vitaminas.
Não é pra dar bagulho pra ninguém. Eu já deixei de ter bagulho pra descarregar o caminhão.
Entre os presos está um casal. Segundo a investigação, eles eram os responsáveis pela pedreira. No local, a polícia encontrou as pedras de crack que seriam utilizadas como pagamento.
O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, agrediu e expulsou da Câmara dos Deputados um influenciador digital ligado ao movimento Brasil Livre. Visivelmente irritado, Braga empurra Gabriel Costenaro pelas dependências do anexo 3 da Câmara. O influenciador do MBL estava na casa para acompanhar uma discussão sobre a regulamentação da atividade de motorista de aplicativo. A confusão continuou do lado de fora e o deputado chegou a chutar o rapaz. Antes das agressões, Glauber Braga já havia se desentendido com o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil. Os dois chegaram a trocar empurrões. Após a confusão, Kim Kataguiri disse que entrará com um pedido de cassação do deputado do PSOL no Conselho de Ética da Câmara, além de acionar a justiça. Nas redes sociais, Glauber Braga tentou se justificar. Ele disse que foi provocado e intimidado e que por isso reagiu.
O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga. A Tainá Farfán acompanhou a votação. Boa noite, Tainá.
Oi, Celso. Uma excelente noite para você, para a Cris e para quem está acompanhando a gente aqui no Jornal da Record. Pois é, essa PEC das drogas, como ela é chamada, foi aprovada agora há pouco aqui no plenário do Senado Federal, onde eu estou nesse momento, e com placar apertado. Foram 53 votos a favor, 9 contra em primeiro turno e 52 votos sim e 9 não em segundo turno. Apenas o PT orientou a bancada a votar contra. Essa proposta de emenda à Constituição, ela rompeu um costume aqui no Senado por ser de autoria do próprio presidente, né, o senador Rodrigo Pacheco. A expectativa era ver a casa cheia, mas a votação foi aberta com 62 dos 81 senadores em plenário. A proposta é vista pelos parlamentares como uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que também está deliberando sobre o tema, mas de forma contrária. O STF discute a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. A tendência, Celso, é que o governo judicialize esse assunto, essa pauta, depois de finalizar a discussão aqui no Congresso Nacional. E agora, essa proposta de emenda à Constituição segue para apreciação na Câmara dos Deputados. Celso, Cris.
Obrigado, Tainá. O Conselho Nacional de Justiça adiou a análise da atuação do senador e ex-juiz federal Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Segundo o corregedor Luiz Felipe Salomão, há suspeitas de irregularidades no tratamento dos recursos obtidos a partir de acordos com a Petrobras durante a operação. Moro nega qualquer irregularidade. Luiz Felipe Salomão separou as ações de Moro e da juíza Gabriela Hard, como também dos 3 desembargadores do Tribunal Federal da 4ª Região, alvos da ação. A juíza e os desembargadores foram afastados das funções.
Um destaque internacional. Enquanto não define uma resposta para o ataque que sofreu no final de semana, Israel dá início a uma ofensiva diplomática.
O país defende novas sanções contra o Irã e pede à comunidade internacional que a Guarda Revolucionária seja considerada uma organização terrorista.
Estes são restos de um dos mais de 100 mísseis balísticos lançados pelo Irã contra o território israelense no último sábado. O artefato caiu no Mar Morto. Se os mísseis tivessem atingido Israel, a região teria consequências perigosas. Nós vamos responder quando e da maneira que decidirmos, disse o porta-voz do Exército, Daniel Agari. Os iranianos também recorreram a drones com explosivos e mísseis de cruzeiro, que alcançam longas distâncias. Mas as forças israelenses abateram 99% do arsenal lançado. O Gabinete de Guerra de Israel se reuniu hoje, mais uma vez, para decidir que ação tomar contra o Irã. O chefe do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Israelense disse que espera que a resposta de Israel coloque um ponto final aos ataques. Várias opções estão na mesa. Vamos deixar claro que Israel vai se defender sempre que necessário, de qualquer ameaça, disse Yuli Edelstein. Já o presidente do Irã afirmou que, em caso de um contra-ataque, a ação contra Israel será severa e dolorosa. Enquanto não define uma resposta militar, Israel começa uma ofensiva diplomática, pedindo a 32 países que adotem sanções contra o programa nuclear iraniano. O ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, também quer que as autoridades internacionais passem a considerar a Guarda Revolucionária Iraniana uma organização terrorista.
No fim da noite, as forças de defesa de Israel disseram que ataques aéreos no sul do Líbano mataram 3 combatentes do Hezbollah, incluindo 2 comandantes do grupo terrorista.
No conflito na Faixa de Gaza, o grupo terrorista Hamas anunciou que agora está disposto a libertar apenas 20 reféns, em vez dos 40 sugeridos anteriormente, para um acordo de cessar-fogo. Uma fonte do governo israelense disse que a nova proposta representa um retrocesso significativo nas negociações por uma trégua na região.
O presidente de Israel, Isaac Herzog, recebeu a comitiva da Confederação Israelita do Brasil em Jerusalém. Em um vídeo ao lado do presidente da entidade, Cláudio Lautenberg, ele afirmou que o governo está combatendo o mal e agradeceu o apoio da comunidade brasileira.
Veja a seguir. Incêndio destrói torre do século XVII da antiga Bolsa de Valores da Dinamarca.
Disputa entre traficantes muda a rotina de moradores no subúrbio de Salvador.
Senadores e deputados ouvem em um único dia 3 ministros do governo.
Ministros do governo foram ouvidos hoje em comissões do Congresso Nacional.
O ministro da Justiça falou sobre a fuga de detentos em Mossoró.
Ricardo Lewandowski foi ouvido na Comissão de Segurança Pública. O ministro disse que as investigações confirmam que a facção criminosa Comando Vermelho forneceu dinheiro e veículos para ajudar na fuga de detentos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os fugitivos só foram recapturados depois de 50 dias. O ministro admitiu que houve falhas.
Garanto às senhoras e aos senhores que foi a única e será a última. Houve a fadiga do material, houve sim relaxamento na vigilância, houve quebra dos protocolos de segurança, as revistas diárias não foram feitas, vários equipamentos falharam, estavam, enfim, fora de uso.
Lewandowski falou ainda sobre a decisão do governo de vetar parte do projeto que proíbe as saídas temporárias dos presos.
O presidente da República, homenageando, é preciso que se diga isso, o Congresso Nacional sancionou 90% ou mais deste projeto de lei. Foi mantido na sanção presidencial, que diz respeito ao quê? Proibição de saída temporária para aqueles que praticaram crimes hediondos, latrocínio, estupro, pedofilia, etc.
O veto ainda vai ser analisado pelos parlamentares. Outros integrantes do governo também tiveram que comparecer ao Congresso hoje. A audiência mais tumultuada foi a da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Ela enfrenta críticas e desgastes com parlamentares do Centrão e até fogo amigo de supostos aliados dentro do PT. A ministra foi questionada sobre a destinação de R$ 51 milhões para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Depois da medida, o filho da ministra assumiu a Secretaria de Cultura da cidade.
Não é verdade que o município de Cabo Frio recebeu um valor maior do que outros municípios comparáveis. Trata-se de uma correção a um problema que se arrastava. Um município que é um município de porte médio, um município que investiu em vários equipamentos de saúde.
A ministra também foi ouvida sobre a atuação do Ministério da Saúde no combate à epidemia de dengue no país.
A dengue não é um problema de saúde pública que seja superado com ações emergenciais, mas elas se fazem necessárias à medida em que nós construímos essas ações mais estruturantes.
No Senado, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que espera a aprovação rápida do novo ensino médio e que busca recursos para negociar salários com os professores.
Fazendo um apelo para não haver necessidade de fazer greve agora, porque greve para mim é quando não há mais diálogo. O governo já sinalizou com recursos adicionais para que a gente possa negociar com os servidores técnicos e servidores, né, a questão não só do plano, mas também do reajuste salarial para essa categoria.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi até Brasília para defender um novo modelo de fiscalização e de concessão de empresas de energia elétrica. Em novembro do ano passado, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz por mais de uma semana na cidade de São Paulo. No mês passado, a capital paulista voltou a sofrer interrupção no fornecimento de energia. O prefeito Ricardo Nunes defende uma mudança na legislação das concessões de energia. Hoje, as concessões são de responsabilidade do governo federal e os municípios não fazem parte nem da escolha das empresas, nem da fiscalização dos serviços. Ricardo Nunes se encontrou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi protocolado um projeto de lei com mudanças na lei de concessões de energia elétrica.
A ideia é dar essa contribuição, os municípios trazerem as suas experiências para que seja feita uma nova modulação com relação às concessões e, principalmente, as cidades, os municípios, possam ter o poder de fiscalização. Não é razoável que as concessões sejam federais, aconteçam tantos problemas e a gente fica de mão atada sem poder fazer absolutamente nada.
Gigantes da tecnologia na mira do governo japonês. A tocha olímpica a caminho de Paris. E o segundo dia de julgamento do ex-presidente Donald Trump. As notícias do mundo no nosso giro de correspondentes.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou hoje ao Tribunal de Manhattan, em Nova York. Foi o segundo dia de julgamento do caso envolvendo a suposta falsificação de registros comerciais para ocultar o pagamento, o silêncio da atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Trump acompanhou o trabalho para a escolha dos 12 jurados que vão decidir se ele cometeu fraude. Trump diz ser vítima de perseguição. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos americanos acredita na inocência dele. Também hoje, a Suprema Corte começou a analisar o recurso de um ex-policial que invadiu o Congresso em 2021 contra a vitória do presidente Joe Biden. Dependendo do resultado, centenas de manifestantes podem se livrar das acusações. De Washington, Vandrei Pereira.
O governo japonês apresentou hoje um projeto de lei para multar empresas de tecnologia que prejudicarem a livre concorrência. Os valores podem chegar a 30% do faturamento. De acordo com a proposta, companhias como Apple e Google levam vantagem em relação aos concorrentes por dominarem os mercados de sistemas operacionais e de lojas de aplicativos, o que prejudica o surgimento de novas empresas. A nova lei deve ser votada na semana que vem. O Google também está na mira dos órgãos reguladores do Japão pelo monopólio na área de publicidade online. A companhia americana passou a ser investigada por suspeita de limitar a aparição de concorrentes no site de busca. O Google anunciou mudanças na plataforma ao governo japonês para evitar punições. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
A chama dos Jogos Olímpicos foi acesa hoje na Grécia. O céu nublado na cidade de Olímpia impediu que o fogo, símbolo da competição, fosse aceso pela luz do sol. Mas uma fonte reserva foi usada sem prejudicar o significado de paz e amizade entre as nações. O evento deu início ao revezamento da tocha olímpica, que vai passar por três continentes. O primeiro a levar a tocha foi o remador grego Stefano Tuskus, ouro em Tóquio em 2021. Depois foi a vez da nadadora francesa Laure Manadou, dona de três medalhas olímpicas. Ao todo, 10 mil pessoas vão participar do revezamento. A tocha tem desenhos de pontos famosos da França, como a Torre Eiffel e o Rio Sena, e vai chegar à Cidade Luz no dia 26 de julho para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. De Lisboa, Ana Paula Gomes.
Um incêndio atingiu o prédio da antiga Bolsa de Valores de Copenhague, na Dinamarca. Uma torre no topo do edifício do século XVII desabou por causa do fogo. O local era usado para abrigar obras de arte. Moradores se uniram para salvar as pinturas. O Ministério da Cultura da Dinamarca disse que um patrimônio cultural de 400 anos foi danificado. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido.
A revisão da meta fiscal anunciada ontem pelo governo ainda repercute negativamente no mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 1,38%, valendo R$ 5,26. Esta é a maior cotação em quase 13 meses. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, fechou em queda de 0,75%, acima dos 124 mil pontos. O Fundo Monetário Internacional revisou para cima a previsão de crescimento da economia brasileira. De acordo com o FMI, o Produto Interno Bruto do Brasil vai crescer 2,2% este ano e 2,1% no ano que vem, abaixo da previsão do crescimento global, que ficou em 3,2% para os dois anos. Já a economia da China deve avançar 4,6% em 2025 e 4,6% em 2024, 4,1% em 2025. E o que os Estados Unidos, neste ano, vão para 2,7% e depois 1,9% no ano que vem. No caso do Brasil, a previsão do FMI para o crescimento da economia subiu até 0,5 ponto percentual por causa da estabilidade fiscal e da queda dos juros.
Tomou posse hoje em São Paulo o novo Procurador-Geral do Estado.
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas, foi o terceiro colocado na lista de votos do Ministério Público Estadual. Com 38 anos de carreira, o novo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo já dirigiu a antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, no governo de Geraldo Alckmin. Ele também foi secretário de Assistência e Desenvolvimento Social na gestão de Gilberto Kassab na Prefeitura da capital. O chefe do Ministério Público tem mandato de 2 anos e é o responsável por eventuais investigações de autoridades no Estado.
O novo Procurador-Geral de Justiça disse que não é mais possível aceitar que os poderes constituídos sejam desafiados por criminosos e que, por isso, pretende aprofundar o combate ao crime organizado.
O Ministério Público, na minha gestão, a exemplo do que foi feito na gestão anterior, vai aprofundar essas ações de inteligência, de estratégia, né, que são as ações mais importantes. Nós vamos ser e continuar a ser parceiros dos poderes públicos e principalmente da sociedade, numa atuação mais eficiente.
Militares da França realizam exercícios conjuntos com a Marinha do Brasil no Rio de Janeiro. Cerca de 800 militares franceses participam das atividades neste ano. Desde fevereiro, os navios realizam uma rota que vai do Mediterrâneo até o Oceano Atlântico, passando pela América do Sul, Oceano Pacífico, América Latina e Caribe. A ação dá continuidade à parceria militar e naval que foi estabelecida entre os dois países em 2008. O objetivo é permitir o desenvolvimento de técnicas militares em comum entre França e Brasil.
Em Salvador, mais um dia de confrontos atrapalhou a rotina de 80 mil moradores de uma região onde duas facções disputam território. A polícia ocupa a área.
Ruas vazias, escolas sem aulas e comércio de portas baixadas, por ordem dos traficantes.
Estou voltando para casa, viu? Estão dizendo que vão tomar tudo hoje. Já deram ordem até de fechar o comércio.
80 mil moradores de três bairros da periferia de Salvador tiveram a rotina alterada por causa da violência. Já são cinco dias de enfrentamento entre duas facções rivais, Comando Vermelho e Bonde do Maluco. Na guerra do tráfico, os criminosos fortemente armados expulsam os moradores de casa para dominar o território. Com imagens de satélite, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, produziu um mapa detalhado com as ações das facções em Salvador. O documento foi entregue à Secretaria de Segurança Pública do Estado.
A metodologia consiste num mapeamento com imagens de satélite de alta resolução de toda a capital baiana, dividindo a cidade em áreas e fazendo os mapas de atuação das facções e analisando essa atuação em cada uma dessas áreas.
Segundo as investigações, o Comando Vermelho Baiano recebe armas dos criminosos cariocas, enquanto o Bonde do Maluco é aliado do PCC. A polícia segue com a ocupação pelo quinto dia seguido na região.
Mais de 2.000 famílias estão desalojadas no Maranhão após fortes chuvas provocarem alagamentos e danificarem estradas.
Hoje, o ministro dos Transportes visitou o estado e anunciou investimentos de 15 milhões de reais para recuperar as rodovias.
Na cidade de Nina Rodrigues, a mais de 180 quilômetros da capital São Luís, muitas casas ainda estão embaixo d'água. As cheias são comuns nessa época, mas neste ano o volume das águas impressionou quem vive aqui. Dona Sandra e o marido decidiram abandonar a casa para evitar o pior.
Fica sempre naquela expectativa de acordar e os pés no chão, os pés dentro d'água, né?
O rio Munim, principal rio que corta a cidade, já subiu quase 15 metros de altura acima do normal, o que obrigou dezenas de moradores a se mudarem da área. E esse cenário pode piorar ainda mais nos próximos dias, já que mais chuva está prevista para a região. Ao todo, 21 cidades no Maranhão decretaram situação de emergência por causa das chuvas dos últimos dias. Hoje, o ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou a região e anunciou um investimento de 15 milhões de reais em um plano emergencial para recuperar os trechos bloqueados nas BRs 316 e 222. Uma ponte móvel do Exército também será trazida do Piauí para ser instalada em um dos trechos destruídos.
Nós iniciaremos nos próximos dias a instalação dessa ponte provisória nesse trecho aqui, que vai permitir o fluxo em mão e em contramão nessa região e liberar no máximo em 15 dias, até o final desse mês, essa ponte para o fluxo.
Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
Fique agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem muita ação no Cine Record Especial, com o filme 12 Horas. Não perca! Ótima noite para você.
Boa noite.